Sessão ordinária do dia 5 de abril de 2021. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, nossos funcionários da casa, doutor Norberto, a Dalvana, a Jucinei, a Solange, por nos dar o suporte que a gente tanto precisa aqui. Vou começar falando do feriadão que nós tivemos, Semana Santa, Páscoa, que seja, que tenha o sentido, né, da ressurreição de Cristo, aquelas pessoas que acreditam, né, que a Páscoa é um sentido da ressurreição. Então a gente, de perdão, de palavras, de paz, de pensamentos, de oração. Muitas vezes, né, a Páscoa é vista como doce, presente para as pessoas. E até, às vezes, as pessoas esquecem, como nós mesmos esquecemos de agradecer muitas coisas boas que nós temos na vida. Eu acho que nessa pandemia, né, um momento tão difícil que tem tantas pessoas passando, tantas recaídas, tantas famílias sofridas, mas a gente tem muito a agradecer que quando a gente vai lutando, vai fazendo a nossa parte, vai cuidando do outro, cuidando de nós mesmos, cuidando do outro, tendo um suporte tão grande da saúde, nós somos felizes e não sabíamos. Então, acho que é hora da gente parar, pensar e agradecer pela vida, pelo dom da vida que Deus nos dá e pela nossa casa, embora tenhamos que ficar muito resguardados, mas estamos dentro da nossa casa, dormindo na nossa cama com o nosso familiar. Então, é tudo de bom que nós temos e às vezes a gente só reclama e a gente não agradece. E temos tantas pessoas lutando por nós, como eu sempre digo, o pessoal da saúde, o pessoal da vacina. Essa semana houve vacina, tenho muita gratidão. Fui vacinada já pela minha idade, eu acho que não tem nada mais prazeroso. Gostaria que todos tivessem essa oportunidade, mas em breve chegará. E agradeço muito ao pessoal da saúde, a Sônia, a Deia, a Nádia, pessoal que está sempre disposto e muito cuidadoso. Então, foi muitas pessoas vacinadas e quarta-feira terá de novo para as pessoas de 65 anos para cima. São 90 doses, hoje as gurias me disseram. E quem estiver assistindo, que não conseguiu se vacinar, não foi possível todo mundo, na quarta-feira de manhã vai ter de novo drive tour aqui no Salão Paroquial. De carro, pessoal. Nada no posto de saúde, de carro só. Vamos se ajeitar. Quem não tiver, pedir para um vizinho trazê-los. Seria esse é o meu recado de início de sessão. De imediato, passo a palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo da ata anterior.
Resumo da ata 007/2021. Aos 22 dias do mês de março do ano de 2021, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 7ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião a presidente Laurene Garcia Pagini e os vereadores. Havendo quórum, a presidente Laurene, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata 06/21, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade, após passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usaram a tribuna os vereadores Matheus, Rodrigo, Alvício e Fábio. Em comunicações, usaram a tribuna os vereadores Leandro, Marcílio e Marcos. Em seguida, passou o pior do dia. Quando foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições de projetos de lei. Indicação número 022 do vereador Fábio, indicação 023 do vereador Matheus, indicação 024 do vereador Marcos, indicação 025 dos vereadores Marcílio, Matheus, Leandro e Jair. Pedido de providência 035 do vereador Marcílio, pedido de providência número 036 dos vereadores Fábio, Rodrigo, Marcos e Alvice, pedido de providência 037 dos vereadores Leandro e Marcílio, pedido de informação 012 do vereador Matheus, pedido de informação número 03 do vereador Leandro, moção de aplauso 01 dos vereadores Fábio, Rodrigo, Marcos, Alvice e Laurene, projeto de lei número 016, projeto de lei 024. Os vereadores Matheus pediu vista do projeto de lei Número 031. Após passou o seu espaço dos líderes de bancada, usaram a palavra os vereadores. Matheus, líder do PP, Jair, líder do PDT, Leandro, líder do PSB, Martírio, líder do PL, Marcos, líder do MDB, nada mais havendo a tratar, e terminou encerrada a presente sessão.
Coloco em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 75/2021. Excelentíssima senhora Laurene Garcia Pagini, presidente da Câmara de Vereadores de Barão Triunfo. Senhora presidente, pelo presente vimos a presença de Vossa Excelência requerer a retirada de pauta do projeto de lei número 10/2021. Origem desse poder executivo. Aproveito para externar votos de apreço e consideração. Prefeito Municipal Elomar Rocha Cologeto.
Leitura das correspondências expedidas.
Ofício número 010/21, encaminhando proposições aprovadas em 22 de março de 2021. Ofício legislativo número 021/21, informando a aprovação do projeto de lei número 024/21. Ofício legislativo número 022/21, informando a aprovação do projeto de lei número 025/21.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação 026 dos vereadores Laurene Rodrigues, Fábio Marques de Alvis. Indicação 027 do vereador Fábio. Indicação 028 do vereador Fábio. Indicação 29 do vereador Matheus e Jair. Indicação 030 do vereador Rodrigo. Pedido de providência 038 do vereador Jair. Pedido de providência 039-040 do vereador Marcílio. Pedido de providência 041 do vereador Leandro. Informação 014 do vereador Marcos. Informação 015 do vereador Matheus e Jair, Leandro e Marcílio. Moção de repúdio dos vereadores Matheus e Leandro. Projeto de lei 013/21 e projeto de lei 014/21.
No grande expediente, convidado por 10 minutos, vereador Marcos.
Boa tarde, presidente, demais colegas, quem nos assiste pelo Facebook, quem nos auxilia nos trabalhos da casa. Quero rapidinho, presidente, só fazer uma explanação, como de costume, sobre um pedido de informação que estou colocando para casa hoje, que é a respeito da merenda escolar, porque sabemos, né, a questão do ensino remoto que está sendo feito, e como ano passado já medida tomada por causa da pandemia, a merenda foi distribuída da mesma forma para os alunos, devido à necessidade, né? E foram feitas várias cestas ali na Secretaria de Educação, ranchos, vamos dizer, entregues, amparados legalmente por uma lei federal. E eu queria nessa indicação saber qual a forma que está sendo feita, se essa verba continua vindo como veio no ano passado, e qual o critério que está sendo usado na distribuição dessas cestas. Sabemos que muitas crianças no nosso município, é um município carente, e muitas crianças, às vezes, infelizmente, a única refeição que faz, ou quase a única refeição que faz, é na escola. Então, a gente tem uma preocupação com isso, já que o ensino está dificultado pelo distanciamento, temos que, pelo menos, tentar dar um bom nível de atenção especial usando essa distribuição, como feito em outra oportunidade. Era por hoje, era isso, presidente.
Por 10 minutos, vereador convidado, vereador Matheus.
Boa noite, presidente da casa, colegas vereadores, funcionários da casa e a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. A gente tem sempre bastante visualizações por meio do Facebook. Gostaria de iniciar aqui fazendo um comentário, até parabenizando a nossa comunidade de Barão do Triunfo, pois ali a enfermagem do posto de saúde dos fundos ali fez uma campanha para arrecadar doações para o Hospital de São Jerônimo. E na semana passada, isso foi na semana retrasada, na sexta-feira que botaram na caixinha,
E semana passada, quinta-feira de manhã, abriu uma caixinha, só a caixinha do posto dos fundos ali tinha R$862, é um valor bem significativo ali, inclusive até uma nota de R$200 foi doada para alguém. Deixa aqui, agora também temos uma caixinha, tem-se uma caixinha ali no Danúbia, na Petrosolca. Aí deixo meus parabéns a todos que estão colaborando e com a nossa comunidade pela solidariedade. Com certeza será um dinheiro bem aplicado no hospital, quase R$1.000 em uma semana, é um valor que surpreendeu a todos. Também fico feliz hoje de estar trazendo aqui a notícia que, segundo me foi passado, nessa semana o Marcos Vinícius, ali Sentinela, ex-prefeito, suplente deputado, vai estar assumindo uma cadeira na Assembleia com o licenciamento que é da deputada Silvana Covatti, também do PP, que vai assumir a Secretaria de Agricultura e com isso abriu uma vaga para ele desempenhar um trabalho na Assembleia. Ele batalhou bastante, foi bem apoiado aqui na nossa cidade, teve 866 votos na última eleição. E com certeza agora, não é muito tempo que ele vai ter lá, mas com certeza ele vai se esforçar para fazer merecer esses votos. Para mim é uma alegria, porque é um amigo que eu tenho além da política, é um amigo pessoal que eu tenho, que está tendo essa oportunidade. Fico feliz com isso, mas também tenho que trazer algumas questões. Com relação às respostas, infelizmente, veio algumas respostas semana passada, na última sessão, e não veio, mas tem muitas faltando ainda. Eu gostaria aqui de novo reforçar que não veio, tem várias respostas vencidas, e inclusive do ano passado tem resposta atrasada, e eu vou ficar aqui cobrando até que as respostas do ano passado venham para essa casa. Inclusive também gostaria de estar reiterando que numa pedida de informação que eu fiz sobre a banda municipal, eu solicitei a informação de quando foi rescindido o contrato do maestro, e não veio essa informação. Então gostaria de reiterar esse pedido para que seja feita dada essa resposta de quando que foi rescindido o contrato desse rapaz. Também gostaria de fazer aqui um pedido que a prefeitura tenha atenção com a iluminação pública de nossa cidade, tanto do centro quanto do interior. Na minha rua ali, a rua principal da cidade, tem várias e várias e várias lâmpadas queimadas. Já foi feito um pedido de informação nesse sentido aqui nessa casa nesse ano e não se viu mudança. Inclusive essa semana estava conversando com um rapaz, as pessoas estão pagando particular no interior para trocar as lâmpadas dos postes. Isso eu acho que é um, nesse momento de crise, que todo mundo está com dificuldade financeira, está sendo cobrado isso, as pessoas tendo que fazer isso, eu acho que não vejo lógica. A prefeitura é a iluminação pública, a prefeitura que faça esse serviço, né? Então deixo aqui a minha cobrança e peço que o executivo faça esses consertos. Vou aproveitar aqui o momento também para fazer um comentário sobre as indicações que fizemos. Na semana passada, o Gabriel da Corsã me procurou, até que ele queria vir aqui, mas aí como esse negócio da pandemia está bem complicado, a gente não está recebendo público, ele me comentou que o sindicato da Corsã estava pedindo que fosse feita uma moção de repúdio, cobrando, não seria moção de repúdio, mas aqui na casa é o que cabe, a questão da privatização. Na semana passada foi privatizada a CE. Eu até estou de acordo em muitas privatizações que deveriam estar sendo feitas no governo federal, no governo estadual. Mas a questão da Corsã é uma questão bem, bem sensível, porque a Corsã dá lucro. A Corsã dá milhões e milhões de reais de lucro por mês para o Estado. E outra questão, aí mais referindo à nossa cidade, é que a Corsã tem uma política de tarifa única. O mesmo valor do lucro da água, do metro cúbico que é pago aqui no Barão, é pago em Canoas, é pago em Guaíba, em toda a cidade que existe a Corsã. E a Corsã no Barão é deficitária. O que a gente paga, nós moradores do centro, pagamos por mês, não paga a despesa de operação. Então, com certeza, se a Corsã for privatizada, nós vamos estar pagando mais. Nós vamos estar pagando mais por mês pela água. Isso vai gerar um efeito cascata em várias despesas. Então, acho que é a nossa parte, talvez, é a gente aqui no Barão, a gente é privilegiado, tem um baita profissional que é o Gabriel, A CE, eu boto as mãos para os céus que foi privatizada, por causa que nós aqui no, na cidade sabe o péssimo atendimento que a CE tinha. Mas a Corsã não, a Corsã a gente teve alguns problemas pontuais aí, mas sempre a gente teve tentando correr atrás. E sabendo que é deficitário, também fica complicado. Também semana passada foi retirado um projeto sobre a reposição dos salários, né, aqui dos funcionários públicos. Então, juntamente acho que o colega Varley está colocando um pedido para ser estudado quando veio de tentar dar algum aumento, uma reposição no vale alimentação. Não sei se pode, se não pode, quem vai dirigir isso é o jurídico, mas a gente já vai ter uma perda de 3% no aumento da arrecadação do FAP. Você vai ter que pagar, em vez de 11% por mês, vai pagar 14%. Vai aumentar, gerar uma despesa a mais. E o funcionalismo gira muito no comércio aqui do município. Todo o meu dinheiro que eu gasto, que eu recebo, eu gasto aqui no município. Todas as minhas compras são feitas aqui. E a gente sabe, é só chegar no final do mês, a gente vê o comércio girando mais e mais em vista do funcionário que está ali gastando. E quando vê, se for possível, claro, de dar essa reposição no vale alimentação, seria interessante. Até porque não incide na folha de pagamento. Finalizando, estou aqui colocando também, junto com alguns colegas, um pedido de informação que me causou bastante surpresa. Uma pessoa me falou, e eu fui tirar saber, a diferença nos gastos de diesel de 2019 para 2020. Em 2019 foi gasto R$ 275 mil em óleo diesel, junto a coqueiro. Em 2020 a gente calculava-se que ia ter um gasto menor, até porque não teve transporte escolar, não teve transporte para Porto Alegre com micro muitos dias, não teve muitos dias de transporte com a van, teve vários dias de total paralisação devido ao Covid, e me gerou muita surpresa que daí foi para 384 mil reais o gasto em diesel no ano 2020. Uma diferença de 109 mil reais a mais gasto no ano, que a lógica seria gastar menos, né? Então eu fico imaginando se fosse um ano normal, com transporte, a quanto que queria ter ido esse gasto. Mas aí estamos aí solicitando essas informações que o executivo nos repasse, para nós saber onde foi gasto tanto diesel. No transporte escolar, não deve ter sido, pois foi pouquíssimos dias de aula, menos de 20 dias. No transporte da saúde também foi bem menos transporte, não deve ter sido, mas então deixo aí o pedido que a prefeitura nos explique. Mas no mais é isso, volto ao manifestamento do líder. Uma boa noite a todos.
Para expediente, vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos assistem, nos ouvem através da rede social. Primeiramente, quero desejar a todos os amigos uma feliz e abençoada Páscoa, como a presidente já bem falou. Temos que, muitas vezes, para as crianças, a gente lembra dos ovos de chocolate, mas na verdade, é um momento bem abençoado que vivemos. Quero comentar aqui um pouquinho do calçamento, que de acordo com o proprietário da empresa, que ele está vindo amanhã para dar continuidade no calçamento. Espero que não seja mais uma das vezes que diz que vem e não vem. Aonde a gente tem sido bastante cobrado por moradores, e com toda a razão. A gente sabe que um bom bocado não é culpa da prefeitura nesse momento, até pode ter sido mais para trás, mas agora temos com esse problema de empresa. Espero que seja solucionado logo e que eles venham mesmo amanhã. Também fiz um pedido sobre aquela questão ali daquela academia do lado do posto de saúde ali, ao ar livre, que daqui a pouco a administração pensasse em fazer um telhado, tipo um sombrite com policarbonato, ele vai botar ali, que é aquele material tipo um plástico que tem, fazer altinho e colocar, até para proteger um pouco aquelas várias questões que tem ali da academia. E também a iluminação daqui a pouco, né? Porque muita gente sai do seu serviço tarde, daqui a pouco quer dar uma treinadinha ali. Seria bem importante, até porque é aberto, então acho que a população tem direito de usar. E a contratação daqui a pouco também de um profissional para a nossa, daqui a pouquinho, programar umas aulas ali para a nossa melhor idade. Porque agora com a questão da nossa vacina do Covid está saindo, até que está andando rápido em vista do que se esperava, que 2021 não teria, nem teria findado a vacinação, e a previsão é que finde, que vacine todo mundo. Então, daqui a pouco já pode ir se montando alguns grupos com a melhor idade ali para fazer academia. Então seria importante, eu acho, que um profissional junto. É um dos pedidos aí que eu tenho na casa hoje. Também não teria como não deixar aqui os parabéns à administração aí 2020, que pela primeira vez que eu vejo em ano de eleição, que foi 2020, fechar as contas sobrando dinheiro. Isso significa que não foi extrapolado, que foi trabalhado com os pés no chão. E aonde hoje nosso fato vem em dia, inclusive com a prestação de outras administrações, que teve que se parcelar, vem se pagando. Então, deixar os parabéns à administração, a todos que se envolveram, para o nosso município fechar as contas no azul e fechar bem, pelo que foi apresentado para nós aqui, pelos Seixas e pelo prefeito, na terça-feira, se não me falha a memória. Agradecer a presença deles aqui na casa, apresentando essa prestação de conta do final 2020 aí, que foi muito, muito positiva para o município. Sei que temos esse projeto polêmico, que é do FAPS, que vai comer mais 3% de desconto dos funcionários, mas infelizmente é lei, e lei tem que ser cumprida, mesmo às vezes não sendo bom para alguns. O prefeito chegou a mandar para essa casa o reajuste, que daí pelo menos ia meio balançar, e ainda ia ficar um pouquinho a mais de reajuste, mas por motivos da lei também, decreto do presidente, ele teve que retirar da casa, não podendo então dar a nossa infração do ano, mas sim vai ter que tirar esses 3% dos funcionários. Infelizmente, não é culpa do prefeito, isso é lei que vem de cima, e tem que cumprir, porque se não cumprir, as emendas todas conseguidas aí, que estão para vir, vai ser perdida, porque o município entra no CADIN e não consegue pegar essas emendas aí. Também quero aqui parabenizar a farmácia nova que nós inauguramos hoje na nossa cidade. Estive ali conversando com o proprietário, aonde ele quer em seguida já passar o horário até às 10 da noite, achei muito interessante. E também abrir no domingo. Ele quer abrir no domingo, não sabe se na parte da manhã ou da tarde. A princípio ele acha que na parte da manhã. E também vai ver a possibilidade de colocar um plantão à noite. Achei muito interessante. A gente sabe que teve um tempo aí que a farmácia aqui Lemen fazia isso. Até eu acho que vamos ficar muito bem servidos de farmácia, que as duas que nós temos têm profissionais exemplares e atende muito bem o nosso público, que é a farmácia ali do Fernando e a Vidibula. Mas quanto mais, melhor. É melhor para a população ter os preços abaixo, porque uma tenta pegar o freguês da outra e tem espaço para todo mundo. E com certeza, se ele conseguir implantar essa questão do plantão à noite e no final de semana, nem que seja no domingo, abrindo meio turno, já vai melhorar bastante. Claro que a gente tem que sempre deixar aqui, nunca esquecendo que o Fernando Lemen sempre se coloca à disposição. Eu mesmo várias vezes já precisei, tenho criança pequena. Ele nunca se negou de atender. Ele é um grande amigo da gente aí e acho que não nega de atender ninguém. Se bater na casa dele, com certeza ele vem atender a pessoa. Mas tendo mais uma para ajudar, daqui a pouco, até entre eles conversando, podia até fazer uma escala daqui a pouco de cada um atender uma noite ou uma semana, um plantão, que nem os mercados estão trabalhando em conjunto. A gente vê a união deles aí em várias situações no mercado. Também acho que poderia as farmácias sentar os proprietários e chegar num consenso. Isso quem tem a ganhar é a população. Agradecer o dono da farmácia por escolher o nosso município para colocar o seu negócio. Isso é muito importante. Quanto mais empresas abrir nessa cidade, com certeza é um emprego a mais, ou dois, ou três a mais. Isso é muito importante. Então, seria isso. Muito obrigado.
Em comunicações por 5 minutos, o vereador Fábio, convidado.
Queria cumprimentar o presidente, os colegas vereadores aí, o pessoal da casa que está presente, o pessoal que nos assiste pelas redes sociais aí. Queria, primeiramente, desejar aquele espaço aí às pessoas que não consegui desejar, seja uma Páscoa abençoada para todos aí. Parabenizar também, como o colega angolista falou, a nova farmácia que abriu no município. Isso é muito bom. Eu sou um defensor dos comércios da cidade, apoio muito os comércios, fico muito feliz quando abre uma empresa nova no município. Que nem o colega falou ali, é uma geração de emprego, é mais renda que traz. Então, queria deixar meus parabéns pelo proprietário e pela inauguração da farmácia. Queria falar também a questão da luz, que nem o colega Matheus também falou, que está muito precária a iluminação do nosso município, tanto na cidade quanto no interior. Eu até fiz esse ano já um pedido para ser mandado para a Câmara a questão do contrato do profissional que atua nessa área, que pelo que eu sei está havendo muita falha no trabalho do profissional, que existe muita cobrança da prefeitura nessa área e pelo que eu estou sabendo está havendo falha é no processo do profissional. Então, eu apoio também o pedido dele ali que ele falou. E estou esperando também a questão da cota do contrato do profissional. Queria falar das minhas indicações que eu apresentei nessa casa hoje. Uma é a questão da possibilidade de uma construção no nosso posto de saúde, um dormitório para os médicos e os motoristas de ambulância, que na questão do plantão, eles não conseguem ficar dentro do posto de saúde porque não tem dormitório para eles. Então eles acabam indo para sua residência, e numa questão de emergência, eles são acionados por telefone para vir na unidade. Então, se existisse a questão de eles conseguirem parar no próprio posto de saúde, existisse um dormitório ali que eles pudessem ficar ali, seria muito bom que a população, se caso, tomara que não aconteça, né, mas caso precisasse de uma emergência urgente, a pessoa que chegaria no posto já encontraria enfermeiro, técnico de enfermagem, médico e motorista dentro do próprio posto, sem precisar ser chamado por telefone. Então é um pedido que eu deixo aí para para o executivo analisar e ver se tem condições de ser construído. Outra indicação que eu também pedi foi a questão das atividades escolares das crianças. Se teria possibilidade da prefeitura analisar isso aí e fazer a entrega e o recolhimento dessas pessoas. Não digo que não consiga fazer de todo mundo, mas fazer das pessoas que têm mais necessidade de vir no município, aqueles que moram mais longe. Como não está tendo linhas escolares, os nossos próprios motoristas da questão da educação, de repente pegar um ou outro aí e fazer essas linhas com os materiais. Existem pessoas também que não têm condições de vir, então fazer a entrega e o recolhimento do material. Até é uma ajuda até para a questão da aglomeração também, que as pessoas deixariam, às vezes, de vir só para cá por causa dessa questão desse material, já para retirar e entregar. Então, deixo o meu pedido aí também. Era isso, muito obrigado.
Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação número 026/2021. Os vereadores que subscrevem, depois de ouvido o plenário, indicam ao Executivo Municipal que seja realizada a gravação da melodia da letra do hino municipal de Barão Triunfo. Justificativo oral, vereadora Laurene, Rodrigo, Fábio, Marcos e Alvício.
Está aberta a discussão.
Bueno, então isso aí, a gente sabe que já tem a letra da música, né? Qual uma professora nossa aí foi premiada por fazer a letra do hino. Então acho que agora seria momento de dar o segundo passo já e fazer a melodia e gravar o nosso hino municipal, então.
Como eu falei na semana passada, foi um projeto da Lei Aldir Blanc, onde foi feita a composição da letra. Um concurso de escolha que a secretária de Educação Clarice fez esse acontecer e aonde a professora Cleide Ambos fez a letra. Por sinal, muito linda, conforme eu li aqui na última sessão, tudo de bonito que revela o nosso município. Então eu acho que está faltando agora a composição da música, a melodia. Então, acho que o Executivo deve providenciar, porque na volta que eu sei, nós, acho que o único município que ainda não está divulgando o hino do município é o nosso. Da minha parte, eu ficaria muito agraciada se o Executivo pegasse com carinho e logo desse jeito. Sei que o momento também não está fácil, mas fica o lembrete. Vou mandar para as coisas acontecerem. A minha justificativa. Nada mais para discutir? Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 027/2021. O vereador que subscreve, depois de ouvido o plenário, indica ao Executivo Municipal que seja construído junto ao posto de saúde dormitórios para uso de médicos, enfermeiros e motoristas de ambulância que ficam de plantão durante a noite. Justificativo oral, vereador Fábio.
Está em discussão.
Só para contexto aqui, é que deu a entender ali que o Fábio falou que o pessoal se locomove para suas casas, né? Na verdade é só o médico que vai embora, só para deixar registrado, porque o plantonista fica no posto, o motorista fica no posto.
Enfermeira também.
Enfermeira, ele fica no posto. É só o médico, porque o médico é o mesmo, às vezes é o mesmo do outro dia, então ele vai para repousar. E o plantão motorista, por exemplo, não, ele trabalha na noite e de dia não trabalha. E as técnicas, né, e enfermeira, a mesma coisa. Só para deixar registrado.
Plantão, né?
Mas acho que já tem a sala ali deles parar. E acho que nada mais justo, sim, daqui a pouco, pensar essa questão do dormitório para o médico, principalmente para o médico ali. Concordo plenamente com o Fábio, a questão de, às vezes, demorar para chegar o médico no posto de saúde.
Já tem.
Isso. Então, de repente, quando construímos isso aí, de repente liberava mais uma sala dentro do próprio posto já
Muito boa a tua ideia, muito necessária, e já é um sonho que tem, já uma, a saúde já vem, né, tentando fazer esse aumento para acomodação dos médicos ali, porque na hora que precisa, um médico, claro, tem que descansar, conforme o vereador Rodrigo falou. Trabalha de dia, às vezes faz o plantão da noite. Mas ficasse perto ali, tudo seria mais fácil. Muito, muito boa a tua indicação, vereador. Nada mais havendo, coloca em votação. Vereador Savorazzi mantém sentado, contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 028/2021. O vereador que a subscreve, depois de ouvido plenário, indica ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade do Executivo recolher e entregar as atividades escolares das aulas remotas para os alunos da rede municipal. Caso não seja possível para todos, que seja priorizado as pessoas que não têm condições de irem até a escola para retirarem as atividades. Desse modo, também evitaria aglomerações nas escolas nesses dias. Justificativa oral, vereador Fábio.
Pode falar.
Eu já falei na tribuna ali, uma coisa que eu só esqueci. Eu queria agradecer o pessoal que entra em contato com nós para pedir esse tipo de questão. Eu vou estar sempre disponível, quando quiser entrar em contato, dialogar, pode entrar em contato comigo, que eu vou estar sempre à disposição. Tanto que esse aí foi uma indicação de uma pessoa também, que me pediu isso.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereador Savorazzi mantém sentado, contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 029/2021. Os vereadores que a subscreve, depois de ouvido plenário, indica ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de ser concedido aumento no vale alimentação dos funcionários públicos. Haja vista que houve a retirada do projeto que concedia revisão geral à remuneração dos servidores. Justificativo oral, vereador Matheus, vereador Jair.
Não vai ser possível dar a reposição e vai haver essa perda em virtude da lei da Previdência. Se for possível, acho que é uma boa avalia.
Seria?
Mesma justificativa.
Seria importante celebrar, não sei de que forma, no final da instrução, que houve a retirada do projeto que concedia a revisão geral de remuneração de servidores mediante lei que não permitia, né? Foi meio vago ali que foi retirado.
Foi retirado porque o STF...
Por que está retirado?
É, o STF não aprova nenhum aumento neste ano. Então, se mudarem a ideia, acho que mais do que vários servidores receberem essa reposição. A gente sabe que tudo aumentou de preço. Eu acho que seria muito justo, mas como a lei não permite, por esse motivo foi retirado. A força do executivo foi feita. Mas quem sabe, pode haver isso e ainda voltar a ser retroativo, que seria muito bom.
Eu ia gostar.
Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereador Savorazzi mantém-se sentado, contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 030/2021. O vereador que a subscreve, depois de ouvido plenário, indica o Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de construir uma cobertura de policarbonato para a academia em frente ao posto de saúde, em frente ao posto dos fundos, bem como se seja contratada uma professora para realizar as aulas com os idosos, visto que a maioria já recebeu a vacina e logo poderão participar dessas atividades. Justificativa oral, vereador Rodrigo.
A discussão.
Bueno, é mais ou menos o. Até faltou ali a colocação de iluminação daqui a pouco, mas é a mesma função. Eu acho que não seria um gasto grande ao executivo contratar um profissional numa situação ali com uma melhor idade, que eu acho que seria de grande valia.
E de repente, um professor de educação física que já trabalha na rede escolar também poderia fazer uma tarde por semana, quem sabe? Isso tudo são coisas a serem colocadas no papel, também pode acontecer.
Inclusive, quando a gente construiu essa academia, foi lá em 2000, ela fazia parte do projeto do governo federal, até não sei se o projeto existe, hein? que é a Academia da Saúde, né? Que é depois de pronto, de um município se cadastrasse e contratasse um professor de educação física e dois profissionais de nível superior na época sustentados. E um de educação física e um de uma nutricionista, vinha um recurso do governo, cara, banca todo o profissional, mas depois do executivo ia atrás para ver se ainda existe esse projeto do governo. E com relação à cobertura, ali agora o colega estava falando, acho que muito importante, e até seria bom para dias de vacina, de quando já era assistido no posto, e ir pesar com o posto família, que é realizado ali também. Tem as filas que vão da porta do posto até a divisa do terreno, né? Seria bem interessante. A gente vai de uma dia de pesagem, um dia de chuva, já proteger o pessoal.
Com certeza. Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereador Salvador mantém sentado, contrário, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 038. O vereador quer. Subscreve depois de ouvir o plenário, solicita o Executivo Municipal que seja providenciado para patrulhamento e cascalhamento da estrada que vai até a casa do Joãozinho Júnior do Adroaldo, entrando perto da casa do Emerson Lombardi, indo até o Leuzé. Justificativo oral, vereador Jair.
Questão, vereador.
Isso aí, ele até mandou uma foto, eu fui orar. Na realidade, está feito, não está tão feito, está feito.
Não sei, cara. Eu acho que não.
É que está ali no Joãozinho, o guri do Joãozinho sai do jogo, sabe, meu Zé? Aí ele foi lá e mandou as fotos ali. Eu fui lá, o camarim nós fui, nós olhamos. Dentro de chuva, não sei que vai usar, mas ele sai ali pra. Tem, os caiu na larga, né? Esse pedido, eu nem pedi mais ele, porque tem que achar lá.
Isso aí é uma...
Bem necessário.
Isso é uma situação, Lagarto, que a administração está sabendo e eu também conheço bem ali, segui, estou lá no Júnior. Dia de chuva é bem problemático isso aí. É só aquela, mais aquela lomba ali mesmo. E as duas lombinhas ali que é bem, bem problemático. É, nós temos com dois problemas bem graves na Secretaria de Obras. Hoje estive lá falando com o prefeito novamente, que é a questão da patrola, que faz vai para um mês, eu acredito eu, se não mais, nova, quebrada. Eu disse para ele, olha, não é de coisa daqui a pouco de fazer, mas a nossa necessidade daqui a pouco é tu colocar os advogados e entrar em contato com a firma e levar para o resto, porque um mês uma máquina nova parada esperando garantia não tem cabimento. E problema também das caçambas. Nós temos com. Na verdade, temos só com uma caçamba funcionando. E tem a questão, que isso aí até tem problema de doença ali na casa do Júnior ali, que bem problemático. Ele já falou duas, três vezes. Só que. Tem esses detalhezinhos aí, mas é um baita pedido e estou contigo, com certeza.
Eu acho que eles merecem fazer, porque o pedido só que vai
melhorar. Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereador Salvador mantém-se sentado, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência no 039/21. O vereador que a subscreve, depois de ouvir o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado o cascalhamento da estrada na chegada da residência do senhor Luiz Abreu, perto do Paulo Fagundes, na localidade de Morrinhos. Justificativo oral, vereador Marcílio.
O interessante é até que o Lagar já tinha pedido o patrulhamento da estrada geral, e a gente está fazendo a estrada geral e a gente não faz a entrada. A gente pode fazer esse pedido para a entrada chegar para a casa dele.
Nada mais discutir, coloca em votação. Vereador Salvador mantém-se sentado, contrário, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
O vereador quer pedido providência 040. O vereador que subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita o Executivo Municipal que seja providenciado um cascalhamento na estrada da Varginha, perto da residência do senhor Beto. Justificativo oral, vereador Martílio.
Na Taquareira, ali abaixo da casa do Beto.
isso daí só para ajudar. O presidente, eu passei ali mesmo. Até acho que me encontrei, até acho que foi com o Maninho, se chamar Maninho de moto, eu vim vir de carro. E tá ficando um acúdio ali mesmo. Acredito eu que até nem foi arrumado ainda. E pode ver que a produção tá bem ruim agora. Mas eles estão dando um ligeirão na questão da licitação aquela dos 100 mil que veio. Porque aquele 100 mil é para arrumar a linha nova, a produção e a estrada do fumo. Tem que ser usado nessas três estradas, então com certeza acredito eu que vai ser feito. Até perguntei hoje também sobre essa questão, se já estava contratando as máquinas ou o quê. As travessas, eu acredito se vai ser feito, mas a... com certeza vai ser feito. Só que está trancado um pouco aí nessa questão da licitação aí que... Tem que sair. Ah, é? Toda vez.
Nada mais a discutir? Coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 041. O vereador que assiste depois do vídeo plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado o patrulhamento da estrada Mata da Justa indo até a estrada da produção. Justificativa oral, vereador Leandro.
Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de informação número 014/2021. Vereador que é subscreve depois de ouvido plenário, solicita executivo municipal que informe se está sendo recebido valores para merenda escolar, se sim, qual o planejamento para a distribuição da mesma, visto que estamos em modo de ensino remoto, com distribuição de aulas e trabalhos dos alunos da rede escolar. Justificativa oral, vereador Marcos.
Já comentou sobre o seu pedido. Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de informação número 015/2021. Os vereadores que a subscrevem depois de ouvido plenário solicitam ao Executivo Municipal que seja enviado a Casa Legislativa relatório dos gastos com diesel no exercício 2020, separando por consumo de cada máquina e ônibus, bem como planilhas de abastecimentos na bomba do tanque da prefeitura e de área de bordo desse. Justificativo. O pedido se mostra importante, uma vez que é possível identificar através do portal de transparência do município um acréscimo considerável no ano de 2020, em relação ao exercício anterior de 2019, sendo que em 2020 não houve a realização de transportes escolares, foram reduzidas as atividades de viagens do micro e vans da saúde, redução de carga horária de trabalho, tudo em decorrência da pandemia. Vereador Matheus, Jair, Marcílio e Leandro.
Nada mais?
Eu com certeza não sou um grande entendedor. Até é louvável a questão da diminuição em algumas áreas, mas uma das questões que com certeza deu maior valor é a questão do próprio valor, 2019 para 2020, que é bastante diferença. Ah, seria interessante a litragem, a gente pedir a litragem de quanto foi gasto, quantos litros. Aí a gente fica mais fácil de comparar, né?
É, eu acho que de repente a litragem é melhor, porque o aumento deu agora, que disparou no mês que eu vou fazer um mês.
Ah, não, é todos os anos aumenta.
Com certeza, vereador. Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereador Savorosa, mantém-se sentado, contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Moção de repúdio número 01/2021. Os vereadores que se inscrevem após a vida plenária, com base no artigo 138 do Regimento Interno, propõem que a Câmara Municipal encaminhe manifestação de repúdio ao anunciado processo de privatização da Companhia Estadual de Saneamento Corsã. Em primeiro lugar, é necessário lembrar que o senhor governador, para eleger-se, comprometeu-se a não privatizar a Corsã e agora, com pretensões eleitorais nacionais, busca cacifar-se com o mercado financeiro, entregando os bens de nosso estado no Rio Grande. Não se rompe a palavra empenhada, muito menos em benefício próprio. A Corsã é uma empresa eficiente e lucrativa. Só nos últimos 4 anos deixou mais de 1,2 bilhões de lucro nos cofres do Estado. E a Corsã tem experiência, capacidade e corpo técnico institucional preparado para cumprir e atingir todas as metas do saneamento básico no Brasil. Só falta a vontade política do Governo do Estado. Causa estranheza também o momento que o governador Eduardo Leite toma tal iniciativa, justamente no pior momento da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Momento em que a população busca proteção e se preocupa em sobreviver, privatizar uma empresa que manteve os serviços de abastecimento de água, essencial para a higienização e combate à contaminação em 317 municípios gaúchos. É uma das mais fortes demonstrações de descaso com o papel do Estado em prestar bons serviços públicos. Os principais prejudicados com a privatização da Corsã serão os pequenos municípios e as populações mais pobres, onde os investimentos públicos tratam e resolvem os problemas, já que por natureza não são rentáveis, e uma empresa privada naturalmente privilegiará áreas e setores que lhe gerem lucros. Os edis dessa Casa Legislativa entendem que a privatização da Corsã, patrimônio do povo gaúcho, bem como qualquer medida que contribua para dar andamento a este processo, deva ser imediatamente abortada, sob pena de cometermos um erro irreparável à população do Estado do Rio Grande do Sul. Vereador Matheus, vereador Leandro.
Está em discussão, Matheus.
Bom, eu tenho uma audiência na tribuna, eu normalmente sou favorável a algumas privatizações aí, mas no caso da Corsã em específico, eu já tenho um conhecimento de tempo, até porque o candidato que eu sempre apoio, o diretor da Corsã, eu tive um conhecimento a mais. E eu vejo que a Corsã, no Barão, a oficina de água não vai ser viável para uma empresa abraçar, porque se ele acreditar, vai ter que pegar, vai ter que comprar um valor mais caro. E se já está gerando lucro para o Estado, esse vem da Corsã, da CF, que gera tanto prejuízo. Então, deixo aí o pedido para o apoio dos colegas. E
que será encaminhado, se eu provar, será encaminhado para o
Gabriel no andamento.
Pena que o Gabriel não
esteve
aqui, né?
Ele até disse que ia vir, mas aí com o negócio da pandemia, mas ele não mudou, né?
Mas não. É só ter uma conversa também, não teria tanto problema como vem os outros secretários, né?
Eu, ao meu ponto de vista, eu acho que para nós, baronense, se vier acontecer, o Gabriel é um baita funcionário, um cara que não tem hora. Tivemos sim problemas com a Corsã, não com o Gabriel, mas com a Corsã, de ficar uma semana sem água dentro do Barão. Isso é inaceitável, por falta de um simples motor. por duas vezes, até acho que foi. Só que o nosso funcionário, infelizmente, e felizmente, é um baita funcionário. E com certeza ele também vai estar perdendo. Só que a gente vê que até o Banrisul, que é uma das coisas que eu acredito que mais dê lucro para o Estado, queria privatizar uma certa porcentagem. Eu acho difícil mudar alguma coisa do nosso, na nossa moção. Eu sou favorável, até sou favorável por causa do Gabriel, que não tem hora, ele não espera por máquina, ele se gruda de pá nas ruas aí, com calçamento, tirando calçamento, para achar o cano onde está arrebentado. É um baita funcionário, ele entrou em contato comigo, até eu não cheguei, cheguei agora já, não deu tempo de assinar, que até o vereador Matheus colocou no grupo que a gente podia assinar, mas sou favorável com a moção, e infelizmente a gente está vendo que eu acho que vai ser vendido.
Nós somos tão pequenininhos, né? Mas também sou favorável, né? Como disse o vereador, é uma pessoa exemplar, um funcionário exemplar, o Gabriel. Além do mais, ele é simples, ele é humilde, uma pessoa que tem um tratamento com todos de igualdade. Então, não podíamos perder essa pessoa que trabalha aqui e que é interessada e que é profissional. Não faz pelo salário, ele faz pelo amor ao trabalho dele. Então nós estamos de parabéns pelo funcionário que nós temos. Sou favorável pela moção da Matheus.
Eu também sou favorável, Gabriel também. Muito parceiro, eu estava na Secretaria de Obras, a gente trabalhou muito na parceria, quando chegava os protocolos de pedido de colocação de água no lugar que não tinha. Eu comunicava com ele, eu marcava o dia que o senhor Marcos comigo, mandava o Marcos lá. Teve situações de colocar água para 3-4 famílias às vezes no dia. Eu estava muita pessoa de bom de trabalhar com ele, mas sempre trabalhou um dia, ele tem certeza que ele está muito favorável.
Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados, contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 03/2021. Autor executivo, teor regulamento no âmbito do Poder Executivo, a Lei Federal número 12.846, de 1º de agosto de 2013. A responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública.
O projeto já está na casa há mais de um mês. Foi pedido vistas pelo vereador Matheus para ler bem o projeto, né, Matheus? Está bem consciente? Alguma dúvida, senhores vereadores? Nada a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados, contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 014/2021, autor executivo, teor, altera a lei municipal número 111/2013, que reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos no município de Barão do Triunfo, de que trata o artigo 40 da Constituição da República e da outras providências.
Esse projeto também já foi tão bem discutido, já foi falado hoje nesta casa. Alguma dúvida?
Esse projeto, só para complementar, a gente já pôde segurar mais um mês aí na casa, né, vereador Matheus? Mas agora não tem mais o que a gente fazer, infelizmente é lei lá de cima e a gente não pode deixar o município ficar com pendência, que a gente sabe que tem bastante emendas e verbas para vir de quase todos os vereadores. Então a gente, felizmente, tem que se fazer isso.
Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados, contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Líderes de bancada por 3 minutos. Vereador Marcos.
Boa noite, quem não estava na primeira votação. Presidente, queria rapidinho agradecer ao prefeito e o técnico contábil, o Seixas, que estiveram aqui na terça-feira fazendo uma explanação sobre o primeiro trimestre do ano. E ficamos muito contentes relativo ao
encerramento de 2020 também, que foi um encerramento muito bom. E tivemos uma explanação muito boa sobre os fatos também, que eu fiz uma indicação na outra semana, e já quase ficou respondido. Mas muito obrigado pela atenção deles. Sobre a questão da iluminação, bem falado aqui pelos colegas, que é uma briga muito forte da administração. Inclusive a empresa foi notificada, que está deixando muito a desejar, sendo chamada e não vindo. E mais no decorrer do processo, talvez haja uma interrupção da licitação e seja feita alguma coisa nova para conseguir ter atendimento que a gente espera. Reforçando também, presidente, muito importante o drive-thru na quarta-feira, a continuação da vacinação de 65 anos, que nessa semana que passou as quantidades de vacina não foi suficiente, temos bastante pessoas, e tomara que consiga cada vez mais continuar sendo vacinado pessoal e que consiga chegar nos 50, que daí eu me enquadro já aí, né? Sobre a Corsã, eu declaro meu total apoio à moção, sabendo que muitas vezes isso já está definido pelo governo, mesmo nós não concordando. O Gabriel passou mensagem de tarde, mas eu não pude assinar com vocês, mas reitero aqui meu apoio, que defenda a instituição, defendo o trabalhador que é ele, que abraçou o nosso município e está aqui dedicado. Mesmo sabendo, o maior temor ainda é de que daqui a pouco uma empresa que a Incursão seja privatizada, e como nós estamos no município do interior, difícil acesso, pouca população, talvez a gente tenhamos um atendimento precário, pior do que a gente tem hoje. Eu também não posso deixar de parabenizar o novo empreendedor aqui, a farmácia associada ali, tomara que tenha muito sucesso no comércio, que consiga desenvolver atividades da melhor forma possível. E também para encerrar, presidente, desejar uma feliz Páscoa a todos os colegas, todas as pessoas que nos escutam, que nos assistem, e a toda a comunidade varanense, que a Páscoa é uma data muito, muito importante, e que daqui em diante, num ano de pandemia, a gente consiga, com o renascimento, a gente consiga, com a ressurreição, a gente consiga ter coragem e esperança de dias melhores. Muito obrigado e bom retorno às casas.
Líder de bancada, por 3 minutos, vereador Matheus.
Volto a saudar todos que não estavam na primeira saudação. Primeiramente quero desejar uma feliz Páscoa. A Páscoa foi ontem, o dia da comemoração. Mas o sentido da Páscoa a gente tem que ser a cada dia estar revivendo a ressurreição, a recomeço, seguir em frente. Cada dia é uma batalha, a gente está tendo que estar se sacrificando a cada dia. Ainda mais nesse momento tão difícil. A gente vê, graças a Deus, no município, a situação do Covid está meio, não está a ponto de nós poder ficar tranquilo, mas em vista de outro município a gente fica bem preocupado, bem mais seguro do que a gente está vendo outros municípios. Né? Quero parabenizar, como os senhores falaram, uma nova empresa na cidade aqui. Como eu disse esses dias, a gente fica muito feliz quando vê um comércio, pois é um emprego a mais que no município. E o emprego é uma das coisas mais importantes que a gente tem que estar vivenciando hoje. A gente sabe que o nosso município é rural, mas a gente vê tanta dificuldade na agricultura que se vive a cada dia, e vê tanta gente desistindo da agricultura. E às vezes a gente fica até pensando qual o futuro. E uma empresa a mais, um emprego a mais, é o futuro. É trazer progresso para a nossa cidade. Parabenizar e desejar boa sorte para esse empreendedor. Hoje fui fazer um serviço na APAE e fiquei muito feliz por ver ali a cobertura que foi feita na piscina. Foi feita uma cobertura, foi feita uma pavimentação, foi feita uma reforma no galpãozinho ali atrás. Fico feliz. Sempre tive muito apreço e carinho pela APAE e deixo aqui os parabéns a todos os envolvidos nessas atividades. Também só finalizar, na sessão especial da semana passada não pude participar, pois eu tinha marcado uma audiência, uma reunião online do serviço, e não pude reprogramar, mas uma pessoa que acompanhou pelas redes sociais me deixou a dúvida, que na semana que vem eu vou trazer. A gente vê muito comentário sobre os recursos extras do Covid, o recurso da ajuda federal. A gente vê o nosso estado, que era um estado quebrado, hoje está pagando as contas, o salário em dia, está reduzindo impostos. Quem é do governo diz que é devido às reformas, quem é contra o governo diz que é devido à ajuda federal. Só que essa mesma ajuda federal vem para os municípios. Eu vou, na semana que vem, vou estar entrando com um pedido para que o Executivo nos esclareça quanto veio e no que foi gasto os recursos extras que vieram do auxílio federal do governo, do auxílio federal para os estados e municípios. No mais é isso, uma boa noite a todos.
Por 3 minutos, vereador Jair Varley.
Boa noite a todos, boa noite ao presidente dessa casa, aos colegas vereadores e a todos que estão aí, os funcionários, o doutor Norberto, a Dalvana, a Solange, o Jusinei, lembrei agora. Bem, todos que estão nos assistindo no Facebook também. O pedido que eu fiz, já falei ali, estou falando de novo, é da estrada lá do João. Então eu deixo o pedido para vocês aí e ver se vai dar tudo. Tomara Deus que dê certo, acho que vai dar sim. Vamos tentar fazer isso aí para melhorar lá. Como tu falou, Anglista. Tu também vai ajudar naquilo ali para dar uma força, vocês fazem. Né? E é isso aí. Deixa o meu boa noite a todos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Por 3 minutos, vereador Leandro.
Cumprimento aqui a presidente, os demais colegas aqui, funcionários da casa. Queria dar um feliz Páscoa aí, foi ontem, com o baronense aí. Eu queria falar sobre o que o Matheus conversou antes sobre o óleo diesel de 2019, que foi o valor de 275 mil, e 2020 aí foi 374 mil, uma diferença aí de 109 mil. Então a gente, que nem o pessoal cobra a gente, e a gente está aí para correr atrás. Às vezes não é nada contra o governo, a administração aí, e sim fazer o nosso papel, que é ser o olho do povo para ver o que está errado, né? E aí também hoje tive divisa de município ali, de Barão do Triunfo e Cerro Grande ali, e me chamou a atenção ali, que hoje eu vi um trator com uma plane ali, fazendo serviço, espalhando cascalho ali. E aqui em Barão do Triunfo a gente vê, dizer que tem dinheiro em caixa, que está tudo bom, e de repente as nossas estradas estão abandonadas. Então eu peço daqui a pouco para o prefeito tomar uma decisão aí de botar um trator, uma plane, alguma coisa, tentar fazer alguma coisa diferente, não ficar só arrumando desculpa e defendendo. Porque eu, que nem eu comentei ali sábado, eu fui dar uma caminhada ali, no Mato da Justa ali, e fiquei bem apavorado ali. Aí tem bastante valo ali, merece cascar ali, até saindo lá a produção. E aí hoje um rapaz me procurou, o Rodrigo, trabalha ali no Francesco, ali no Renato, e ele até comentou que ele caiu de bicicleta ali. Então aí eu fico pensando, é coisinha que daqui a pouco é perto, para a prefeitura ver alguma coisa para tomar uma atitude, porque não adianta ficar só arrumando desculpa, que a máquina está estragada, que os funcionários estão de Covid, mas daqui a pouco bota um ou dois, o que tem, trabalhar com o que tem, e não ficar arrumando desculpa. Tipo que nessa máquina lá da Associação da Invernada, que está ali parada no pátio, já vai para 2 meses, essa daí está bem em condições. Eu acho que ela podia estar fazendo serviço para o povo aí. Então é isso aí, a gente não está contra, e sim querer deixar o povo satisfeito com o serviço da prefeitura. Então se todo mundo trabalhar junto e ficar defendendo a prefeitura, não, o povo fica na mão. Então tem que ter alguém para ser os olhos do povo. Boa noite. Muito obrigado.
Por 3 minutos, vereador Marcílio. Abenor, vereador. Pois bem. Bom, voltando a falar, agradeço senhores vereadores por terem participado da reunião extraordinária. Agradeço ao secretário de Educação, Claito, por ter vindo aqui nessa casa dar esclarecimento sobre o projeto do que tinha que ser votado no dia 30 de março. Também ao prefeito Elseixas, pela sessão especial do último trimestre de 2020, de aprovação das contas do prefeito. Quanto a farmácias associadas, hoje abertas, estive também lá, como os colegas já falaram, dei as boas-vindas ao Anderson e ao Ari Batoc, que são os dois empresários que colocaram ali, né, e disse para eles que essa casa está à disposição, se precisarem de algo, nosso município, ele recebe as pessoas que vêm de fora, é mais um comércio para dar lucro ao nosso município. E como disse eles, não viemos tirar o lugar de ninguém. E como nós já somos pouco experientes, ninguém copia ninguém. O que é nosso e não adianta porque o sol nasceu para todos. Então, disse a eles que, né, sucesso, ter boas-vindas ao nosso município, porque quanto mais comércios, melhor para o nosso povo. E as nossas farmácias, a gente nunca sabe quando vai precisar, se é de dia, se é de noite, mas aquela que nos abrir a porta, quando a necessidade chega, estamos entrando. Então, só tenho a agradecer. Também sobre a moção de agradecimento ao senhor Aurílio, queria dizer para os vereadores pedindo para colocar o nome, será colocado. Momento de entrega, será posto o nome de todos os vereadores desta casa. Também a gente fala tanto em saúde em Covid. Essa semana a gente perdeu uma pessoa muito conhecida, o senhor Alonso, ali do Passo Grande, acho que é Passo Grande, né? Lagoinha, Serra do Erval. Então essa casa vai enviar um ofício de pesar à família, quem quiser depois participar, sabendo que o seu Alonso era um líder naquela comunidade. E muito partidário, PMDB doente, MDB doente. Mas uma pessoa legal que tinha uma boa convivência com a comunidade. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária no dia 12 de abril. Deixando uma feliz Páscoa, uma feliz e abençoada Páscoa a todo o nosso povo baronense. Boa noite e obrigada a todos. Thank you.